Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre como organizar as finanças para 2026. Como é que está a sua programação financeira? Está terminando esse ano no vermelho? Não quer repetir isso lá em 2026 também? Quer chegar mais tranquilo naquele próximo fim de ano? A gente está ao vivo agora com o Matheus Lacerda, que é economista, para falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente pode fazer essa organização agora, nesses últimos dias ainda de dezembro, para poder chegar em 2026, pelo menos com um caminho mais traçado e não repetir essa situação, não aumentar essa bola de neve. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Victor.
Matheus, para a gente poder começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da recuperação do controle das finanças, porque muitas vezes as pessoas acabam perdendo a mão, seja por estarem pagando muitos juros aí em dívidas, pelos gastos acumulados, por aqueles pequenos gastos que foram se somando e a gente não deu muita importância, mas que acabaram virando essa bola de neve. Isso ainda acontece com muita frequência, né?
Com toda certeza, principalmente com os gastos variáveis, né? Aquilo que compõe o nosso dia a dia, como, por exemplo, um delivery da vida, um transporte, né? Um aplicativo de transporte, de locomoção, é um presente que vai dar para um parente. Então, são pequenos gastos que, no acúmulo, a gente vê faz bastante diferença para o orçamento, né? Então, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é muito importante a gente mapear, definir metas de qual objetivo a gente quer alcançar com a nossa organização, né? Porque organizar, poupar dinheiro é algo que não é tão divertido, não é delicioso a gente comprar um presente, comprar uma roupa, comer bem, é muito legal fazer isso. Agora, o que vai fazer a gente ter um controle maior para isso é a gente definir metas, é ter clareza nas metas. Então parece um pouco clichê, mas o primeiro passo é a gente ter muito bem claro onde a gente quer chegar.
E antes de saber até, né, onde a gente quer chegar, eu acho que o passo mais difícil, o remédio mais amargo, é a gente entender a própria situação, porque fazer esse mapeamento, descobrir para onde é que está indo o dinheiro, né? Nossa, mas como é que eu gastei tanto? E aí colocar isso na ponta do lápis, né? Seja numa planilha, seja no papelzinho mesmo, enfim, mas ter esse choque de realidade, muitas vezes é o mais necessário e é o que passa batido, porque de repente a pessoa até pegou o 13º aí e começou a pagar as dívidas, mas sem encontrar para onde é que esse dinheiro está indo e por que que ele não rende, né? Por que que as contas nunca zeram? Essa seria o primeiro passo mesmo, a gente fazer essa lista completa e mapear para onde é que o nosso dinheiro vai?
Com toda certeza esse é o primeiro passo, né? É muito difícil eu perguntar para alguém saber de cara quanto custa ali o estilo de vida mensal, né? Porque a pessoa até sabe quanto que está a fatura dela, porque ela tem que entrar no aplicativo do banco e pagar a fatura. Só que não é só da fatura que vive uma pessoa, né? Tem os custos fixos, tem os custos não essenciais, né? Tudo aquilo que é variável. E principalmente a parte da gente poupar, que é isso que passa batido muitas vezes, né? Então as pessoas, elas sabem o custo de vida fixo, sabem ali mais ou menos o variável, né? Que varia de mês para mês, é um pouco relativo. Mas poupar acaba passando batido. Então, quando você mapeia todo o seu estilo de vida em custos fixos e custos variáveis, você começa a entender quanto você tem de margem para poder poupar dinheiro e assim conseguir crescer o seu patrimônio, né? Fazer investimentos, enfim, começar a progredir na vida financeira.
Aí a gente tem um outro ponto. Tá bom, eu fiz um mapeamento aqui, eu já identifiquei para onde é que meu dinheiro vai e já vi que eu estou gastando mais do que eu deveria. Estou com um dinheirinho sobrando aí, de repente, dessa outra parcela do 13º que ainda não caiu. Já gastei até a primeira, mas estou de olho aí no que virá no ano que vem. Como é que eu faço, então, para zerar essas dívidas? Porque tem gente que sai pagando um pouquinho de tudo. Não, eu vou dar um pouco dessa aqui, vou pagar um pouco dessa conta, mas acaba deixando aquelas contas que têm juros mais altos no meio desse bolo, ou então para depois, né? Cheque especial, cartão de crédito. Como é que eu priorizo isso para poder realmente sanar o que está consumindo mais dinheiro?
Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender cada dívida, né? Como você falou, tem algumas dívidas que o juros vai estar rolando ainda, né? A dívida não está negociada. Então, o primeiro passo é você fazer um acordo com essas dívidas que estão em aberto. Porque dá muita ansiedade você olhar muitas vezes para 5 instituições financeiras, ver que tem 5 saldos negativos, 5 cheques especiais, né? Mas de repente um já está em dia, um já, você já conseguiu pagar, né, a parcelinha que está devendo, o cartão. Então você precisa primeiro mapear todas essas dívidas, ver as que estão em aberto primeiro, as que têm a maior taxa de juros, e aí começar por essa, porque dificilmente você vai conseguir sair de uma dívida rápida, né? A pessoa, ela olha e vê um montante acumulado ali de dívida e começa a ter ansiedade, ela começa a ter depressão, ela começa a ter sentimentos ruins que vão dificultar para essa pessoa sair de uma dívida e ter uma plenitude no estilo de vida, né? Então, assim, primeiro a gente entende o que está aberto de dívida, faz acordo e vai aos poucos, tem que fazer uma gestão de crise. O brasileiro é muito ansioso, mas segura a ansiedade, vai com calma que vai dar certo, você vai conseguir sair dessa.
E aí, a gente já fez, então, esse levantamento, já sei quais são as dívidas que têm juros mais altos, para eu começar, pelo menos, a me preocupar com elas, né? E depois ir pagando aquelas que têm juros menores, ou que dá para esperar um pouquinho. Fiz esse levantamento para tirar essa ansiedade que você citou aí, pelo menos ter um controle maior do que eu vou fazer com esse dinheiro ao longo do ano. Como é que eu faço, então, para essa bola de neve não voltar? Né? Como é que a gente estabelece esses limites de gastos? O que, que é essencial, o que, que não é essencial? O que é que eu vou usar do dinheiro que vai entrar ao longo do ano para eu quitar essas dívidas?
Tem uma metodologia que a gente utiliza aqui com os nossos clientes, que é a metodologia 50-30-20, onde 50% do orçamento no máximo tem que ser destinado para custos essenciais e fixos. Envolve, por exemplo, uma moradia, envolve, por exemplo, um supermercado, né, aquela alimentação que você já sabe o valor que vai custar, envolve um aluguel, envolve uma internet. Tem também os custos não essenciais, que no máximo você pode ter 30%. Então a gente está falando de 50% para custos fixos e essenciais, 30% para aqueles variáveis e não essenciais, né, que envolve o lazer de forma geral muitas vezes, e no mínimo 20% poupado, né, poupado para o seu futuro. Então é para você encarar os seus investimentos como se fosse um boleto, só que o boleto do seu futuro. E aí que está a lacuna de muitas pessoas, que elas não conseguem poupar, né? Então, se hoje você não consegue poupar 20%, está tudo bem, mas começa por etapa. Começa poupando o mínimo, porque mais importa o hábito de poupar, de guardar dinheiro, do que em si o valor. O valor a gente vai aumentando aos poucos, né? A gente vai desenvolvendo novas fontes de renda, vai controlando o orçamento, vai entendendo de fato todos aqueles custos variáveis, o que, que realmente eu quero ter no meu estilo de vida, o que, que eu não preciso ter no meu estilo de vida, porque eu acho que o problema é a gente querer viver uma vida que ainda o financeiro não permite, né? Então, tá tudo bem você sonhar, você almejar coisas diferentes que estão fora da sua realidade hoje, mas isso tudo em excesso, isso faz mal, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Então a gente precisa mapear o custo de vida e, de fato, adaptar isso à nossa realidade financeira.
Para quem está ouvindo a gente agora e está pensando, tá bom, já sei que eu tenho que dar esse passo para não continuar nessa vida de surfar no vermelho aí o ano inteiro, mas o que, que eu posso fazer agora, nesses últimos dias, então, de 2025, finalzinho, aos 45 do segundo tempo, né? A gente está aí às vésperas quase de Natal, Ano Novo e da virada de ano. Como é que eu faço, então, para começar esse novo estilo de vida financeira, né? O que, que eu faço? Porque, de repente, se eu não fiz isso até hoje, criar um orçamento, um planejamento ou uma meta lá para o ano que vem inteiro parece complicado. Mas se eu dividir essa meta, de repente, pensar o que, que eu vou fazer em janeiro, ou em fevereiro, ou até março, isso pode ajudar esses pequenos passos? Quais são os pequenos passos essenciais para quem está começando?
Olha, a questão do brasileiro é que a gente tem uma cultura muito imediatista, né? A gente quer algo, já quer realizar do dia para a noite. Então, você acha que já vai mudar a sua vida do dia para a noite? Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa visualizar objetivos de curto, médio e longo prazo para a gente saber onde quer chegar, né? Com isso, a gente vai quebrando essas metas distantes em pequenas partes. Vamos supor que eu tenho o objetivo de acumular R$5.000 para daqui a um ano. Eu não vou ficar olhando os R$5.000, eu vou quebrar isso em 12 e vou ali por partes para chegar nesse montante final. Então, eu vou quebrando primeiro por mês, depois por semana, e vai ficar muito mais claro, e eu vejo que o pouco pode fazer a diferença. E nesse finalzinho de ano, tem muita gente que fala, pô, eu vou deixar para ano que vem, né? Deixa o Réveillon passar, aí depois é o Carnaval, e vai ficar sempre nessa mesma história postergando, né, o que fazer. Então, eu pararia de postergar, eu buscaria ajuda de profissionais para isso. Tem muita gente que fala, ah, vou buscar ajuda do meu gerente do banco, ou do meu assessor de investimentos, e eles vão até te dar uma ajuda com os produtos financeiros dessa instituição. Mas falando de planejamento, hoje é o que eu faço, é o que a minha empresa faz. Então, a gente costuma oferecer uma análise financeira sem custo, justamente para a gente ter uma troca, entender qual que é o seu estilo de vida, qual que é o seu objetivo financeiro, vamos entender e aí sim entregar um planejamento financeiro de forma personalizada. Isso eu estou falando para pessoas que estão endividadas, pessoas que estão bagunçadas e pretendem se organizar, pessoas que estão poupando e pretendem desenhar uma estratégia melhor de investimentos. Então, o primeiro passo, entre em contato com a Fires, pode ser no site firesse.com.br ou no Instagram firesse.oficial, que você consegue agendar uma análise e ter uma troca com um profissional para entender de fato como melhorar a sua vida financeira.
É isso, se está difícil sozinho, de repente o especialista pode ajudar bastante. E pequenas concessões aí que a gente faz ao longo do ano já dá para rever nessa reta final, né? De repente dá uma olhada, se você já está ciente que precisa fazer esse mapeamento, coloca aí na ponta do lápis, de repente você vai perceber que tem assinatura aí de streaming que você nem está usando, ou então tem taxas de banco que você está pagando sem perceber e que está comendo dinheiro todo mês sem precisar, dá para rever isso também, né? Como o Matheus falou, às vezes aqueles pedidos de delivery recorrentes, talvez dê para dar uma diminuída já também, planejar melhor, vamos cozinhar no final de semana para não pedir tanto delivery, assim não gastar tanto comendo fora. Esses pequenos atos, parecem pequenos mesmo, né, quando a gente fala, mas somando tudo já dá um gás, já pode ajudar a cumprir essa meta maior que você falou, né, Matheus?
Dá uma baita diferença, porque a gente fala, ah, é só R$35 aqui, é só 20 ali, só que quando a gente soma o montante de todos, é só isso aqui, a gente vê que tem um volume muito maior. E eu não estou dizendo que você tem que se limitar, né, deixar o seu estilo de vida de lado, não é isso. Por exemplo, tem pessoas que gostam de sair todos os finais de semana para festejar, para comer algo legal, enfim. Você pode fazer isso, só que se você faz isso 4 finais de semana ao mês, começa a fazer 3, né? Não tem problema você ficar um final de semana em casa, economizando um pouco mais. E não economizar por economizar, mas economizar por aquele objetivo que você determinou. Seja a compra de um carro, seja a realização de uma viagem, seja a entrada em um imóvel, seja um intercâmbio, enfim, é muito relativo o que cada um espera e o que motiva cada um, né? Mas a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa abrir um pouco da mão da vivência do hoje, né? De festejar hoje para isso, para a gente pensar no nosso futuro.
A dica está dada, obrigada pela sua participação com a gente, por essas orientações, Matheus.
Foi muito legal aqui colaborar, né? Conseguir compartilhar um pouco da nossa vivência, do nosso conhecimento e experiência. E como eu falei, a gente está totalmente aberto nos nossos canais. Firesse, se escreve firesse.com.br ou firesse.oficial no Instagram. Você consegue entrar em contato com a gente e agendar uma análise financeira totalmente gratuita.
A gente conversou com o Matheus Lacerda, que é economista, e que estava aqui explicando, né, o passo a passo para a gente reorganizar nossas finanças antes mesmo de 2025 acabar e de 2026 chegar. Com esse primeiro mapeamento, já dá para a gente ter uma boa ideia do que dá para fazer no ano que vem, ao longo dos próximos 12 meses, para reverter a situação, se você está no vermelho, se você não conseguiu poupar, ou então para realizar aquele sonho que está na gaveta há tanto tempo. Vamos tirar a lista de desejos do papel? Mas para isso precisa de planejamento.